con mayor seguridad de lo que nosotros podemos lograr, de lo que nos propusimos, pero todavía nos falta un partido más. Y para eso analizaremos en estos días cómo llegan. Hoy mi duda era, en tan pocos días de recuperación, cómo iban a responder los jugadores desde lo físico. Hicieron un gran desgaste, en el entretiempo se modificó, también porque Adam tenía tarjeta y cualquier situación que sé cómo va a disputar cada pelota Adam y no quería que lo expulsaran. Breno viene haciendo también un desgaste muy grande. Lo de Pierre se buscó también porque el otro día fue el que más salió con molestias, entonces entró Mateo Pereira, pero después el resto traté de mantener el equipo y hice un esfuerzo muy grande, Pochettino, el Tucu, la defensa, todos. Ahora bueno, venimos con una carga de otros 90 minutos que tendremos que analizar cómo llegamos para el domingo y quién está en las mejores condiciones.
Boa noite, Palermo. Anderson Azevedo, do Futebolês. O Fortaleza, para chegar na condição que está hoje, precisava fazer uma campanha de campeão no Campeonato Brasileiro. Até antes da rodada de hoje, nos últimos 10 jogos, o Fortaleza tinha a segunda melhor campanha, só perdia para o Fluminense. Eu queria saber de você, o que foi que você conseguiu ver nesse elenco que outros técnicos antes de você não conseguiram despertar, porque o Fortaleza consegue 4 vitórias em sequência, para quem não tinha ganho 2 no campeonato, já consegue 4 em sequência, chega vivo, dependendo só de si, e vai para aquele desafio que eu acredito ser o mais difícil de todos os jogos, que é enfrentar um Botafogo fora de casa, no Rio de Janeiro, num campo sintético. Como é que você vê essa condição e o que foi que você fez para tirar de onde esses jogadores não tinham apresentado até agora no campeonato?
Uma pergunta compleja desde lo significativo que es para mí haber logrado que el equipo esté viviendo este momento con lo complejo que estaba cuando me tocó llegar. Busco desafíos que sabía que iba a ser más difícil de lo que me imaginaba. Hacer un torneo en el que uno busca pelear un campeonato es distinto, se prepara distinto, la motivación es distinta. Esto es otra la situación. Obviamente que si se logra el objetivo, no es lo mismo lograr un campeonato y quedar en la historia por lograr un título, pero esto se asemeja quizás a lo que, si Dios quiere, se pueda llegar a lograr. ¿Qué hice? Trabajar, confiar en mi trabajo y confiar principalmente en los jugadores. Yo sé que en el fútbol gran parte de todo son los jugadores. Los entrenadores tenemos una cierta participación, porcentaje de lograr un equipo, un rendimiento, un funcionamiento, una idea, y es de la manera que uno transmite y cómo llegarle a un plantel, a jugadores. Fue lo que intenté hacer. No hacer cambios bruscos, no buscar cosas que el jugador lo vea raro, distinto, y desde esa simpleza se fue dando situaciones que al comienzo fue esto: ganamos, perdimos, y hacia qué pasa al equipo, no encontramos un equilibrio, y hubo un partido que desencadenó, que creo que fue el partido con Juventudes, que se ganó, donde se dijo podemos, y desde ese podemos hoy estamos más vivos que nunca y seguimos peleando hasta lo que va a ser el partido, como vos decís, un estadio con césped sintético, con la dificultad, con un rival poderoso, pero bueno, le ganamos el campeón de la Copa Libertadores. ¿Por qué no podemos ir convencido y creer que podemos conseguir ese resultado que nos permanezca para el 2026 en la Serie A?
Palermo aqui à sua direita. Boa noite, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Quando você acertou com o Fortaleza, restavam 17 jogos para o término do campeonato. 16 já sobre o seu comando. Dos 16, você venceu 8. Empatou 4 e perdeu 4. O seu aproveitamento é de quase 60% num campeonato tão difícil e tanta pressão que tinha esse time. Porque o problema não é vencer, é a pressão a cada jogo com a obrigação de vencer. Porque se não tivesse essa sequência de 5 vitórias, o Fortaleza não chegaria na última rodada já com possibilidade de permanecer na Série A. Fortaleza não perde há 46 jogos. Fazia tempo que o Fortaleza não ficava tanto tempo sem perder. Quantos dias sem perder? A última derrota foi para o Cruzeiro. Depois que venceu o Flamengo, Fortaleza não sabe o que é derrotas. Já foram 16 jogos. Agora falta o mais importante. Fortaleza não perde a 9, agora já passou 9 degraus. Falta só um, que é na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, diante do Botafogo. Mas olhando aqui a classificação, Fortaleza precisa vencer para não depender de ninguém. Agora tem clube que depende dos outros. Fortaleza não depende mais de ninguém, só depende dele. Venceu, acabou, Fortaleza permanece na Série A. E você tem um detalhe, Palermo. Você está com 9 jogos invicto e o Fortaleza fazia tempo que não tinha saldo positivo na temporada e você agora já tem um gol de saldo positivo na campanha tricolor. Qual será o discurso do técnico Martim Palermo amanhã na reapresentação do grupo? Teremos 3 treinamentos, os últimos 3 treinamentos do ano do Fortaleza para o jogo contra o Botafogo, quinta, sexta e sábado. Amanhã, qual será o seu principal discurso para o elenco tricolor para esse jogo diante do Botafogo?
No cambiar mucho eso, el discurso ni lo que fue sucediendo en estos partidos anteriores después de haber ganado, que todavía no hemos conseguido nada. Felicitarlos por a todos por la respuesta que me siguen demostrando dentro del campo de juego, ese amor propio, ese espíritu de equipo que se necesita en estos momentos donde todos son parte desde el lugar que le toca, quienes no son convocados, con los que le toca ser reemplazados y hay ese buen ambiente y se generó eso que cuando vos lográs en un grupo que todos apoyan desde el lugar que le toca, ver un Tinga que no ha tenido posibilidad desde que yo llegué y es el primero que está apoyando, acompañando, palabras para, y Pikachu lo mismo, y Mariño lo mismo, y son jugadores importantes, referentes, yo aunque con la lesión está fuera, y es parte, es eso, por eso digo, los grupos se hacen así, se hacen fuerte así, se lucha y se logran los objetivos cuando uno ve eso, respuesta en el día a día. Mañana es felicitarlo y decirle que todavía nos está faltando dar un paso más.
Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Micaele, arretado por futebol e Nordeste Liga. O Fortaleza, como a torcida fala, está vivo. O leão está vivo. Mas o Fortaleza é como uma fênix. Renasceu das cinzas. Qual foi o fator determinante para a vitória de hoje sobre o Corinthians?
Bueno, a vitória, sabíamos que era uma necessidade. Seguimos pensando en nosotros y no en el rival. Hoy, como fue en la pregunta anterior, hoy ya no dependemos de otros resultados, sino dependemos de lo que hagamos nosotros, y eso no nos tiene que relajar ni confiar, pero que es un paso importante de que no dependamos yendo a Botafogo, que tengan que perder otros equipos para que nosotros, según nuestro resultado, salvarnos o no. Hoy, de nosotros conseguir un buen resultado, nos salvaríamos por méritos propios y no depender de nadie. Entonces, creo que es eso, es pensar en el partido de la misma forma que hemos conseguido esta racha consecutiva de resultados ganados y bueno, es seguir creyendo. Y hoy el resultado fue también ese apoyo y ese acompañamiento de la gente, volver a a vivir el mismo espectáculo que fue el otro día. Creo que es increíble lo que se genera en este ambiente, lo que la gente transmitió y generó, que fue un poco lo que el equipo dio hacia ellos para que se sostuviera ese aliento y esa manera de apoyar al equipo hasta el final. Y bueno, creo que era lo que necesitábamos, estar todos juntos y juntos pelear hasta el final.
Aquí Palermo, André Carvalho, FM Conexão 70. Eu sei da importância da vitória, da importância da torcida e da importância da dedicação do elenco. Mas eu quero saber de você qual a importância da sua comissão técnica e do ambiente interno para esse momento que o Fortaleza vive.
Creo que el trabajo de mío junto con mi cuerpo técnico, más la gente también que colabora en el día a día en el club, es obviamente creer en el trabajo y creer en estos jugadores y entre todos cada uno pone su granito de arena en aportar y en obviamente estar cerca del jugador, hablar, saber, escuchar. El jugador necesita un poco de eso, es nuestra forma, es mi forma y mi cuerpo técnico es un poco de eso, el acercamiento, que se sientan parte de la posibilidad de dar sus opiniones o de su conocimiento. Ellos conocen mucho más que yo el fútbol de aquí como para también opinar y que eso también es información que a mí me ayuda. Y fue eso el saber que entre todos cada uno era ayudar al otro. Y en ese ayudar al otro fuimos consiguiendo este monstruo que está fuerte, está unido y vuelvo a repetir, es una satisfacción enorme sentirme parte de esto, de este momento. Me acuerdo de los primeros partidos, era la estadística, es el 90% de... Y yo le decía, no hablemos tanto de estadística, yo no le doy tanta importancia. Sí, ustedes seguramente, pero esto va a ser partido a partido. Y hoy nos encontramos en una situación de, no sé, de porcentaje, de estadística, de cómo sacan los cálculos, con mayor posibilidad que el próximo año estemos en primera división. Así que es eso, la satisfacción de haber encontrado un grupo, una comisión directiva que siempre apoyó, acompañó y confió en que yo podía ser parte de esta hazaña y ojalá que el próximo domingo estemos logrando esa hazaña que todos queremos y que creo que es quedar en la historia de este club.
Boa noite, Palermo. Daniel Bezerra aqui do Resenha do Leão. O Fortaleza, antes de o senhor chegar, não tinha time titular. Hoje a gente vê um espinha dorsal e um time titular. E você perdeu o Herrera para o jogo de domingo. O Herrera que tem sido um jogador muito importante. O que é para ti, para a comissão, essa perca de um jogador tão importante e como fazer ali para substituir? Qual jogador poderia entrar naquele lugar ali no Fortaleza?
Veremos, analizaremos quais são as opções no reemplazo do Tucu, que nos últimos partidos ha sido importante hoy en haber convertido el segundo gol. Todos, creo que hoy Pochettino vuelve a convertir su segundo gol seguido. La satisfacción de que se ve que cada uno de ellos haya levantado su rendimiento y haya sido importante para el rendimiento del equipo y que bueno, al que le toque, como en su momento pasó, Diogo, ¿qué pasa con Diogo? ¿Qué es tan resistido? ¿Y por qué va a jugar Diogo? Diogo viene haciendo partidos muy buenos cuando se lo necesitó y por una desgracia de la lesión de Bruno Pacheco. Y bueno, es eso, el equipo al que le toque y al que tenga que reemplazar al Tucu, ojalá que lo haga de buena forma y que sea útil para conseguir el triunfo el próximo domingo.
Professor, boa noite. Lucas Ochoa do Portal 1918. Parabéns pela vitória. E hoje o senhor teve um público aqui de 56 mil torcedores que saíram eufóricos, né, do Castelão. E antes da primeira pergunta, você falou a gente não ganhou nada ainda. Eu achei muito importante essa sua fala. Porque o time passou muito tempo na zona e muita cobrança para dar uma resposta. O time deu a resposta, ele conseguiu sair da zona. Então eu quero saber de você, o que, é que você vai fazer nesses dias, nesses próximos dias, para manter o time focado, com o mental forte, como vem sendo nessa grande sequência agora?
No, vuelvo a repetir, no vamos a cambiar mucho a lo que veníamos haciendo en estos partidos, porque después del partido del día domingo, sabíamos que teníamos pocos días de poder trabajar, de buscar qué hacer. Es recuperación, es bajar un poco esa adrenalina que se genera después de un partido como el de hoy. Y por suerte tenemos un día más, que a diferencia del domingo a hoy, tenemos un día más de descanso, más allá de que tengamos que viajar a Río, pero mucho por trabajar no hay, sino es la recuperación, el que cada uno de ellos, desde la alimentación, desde el descanso, de todo lo que tenemos dentro del lugar de entrenamiento para poder recuperarse de la mejor manera, no mucho más, y veremos cómo llegan en la condición física cada uno para qué once poner el próximo domingo. Así que, nada, vuelvo a repetir, ese pensar de que todavía no hemos logrado nada nos tiene que seguir estando en la cabeza, porque si pensamos otra cosa, va a ser una equivocación. Entonces, seguir pensando que todavía no conseguimos nada.
Gracias,
buenas noches.
Boa noite, Palermo, que é sua direita.
Perdão.
Robson Nogueira, do Portal Torcida Amiga e Portal Futebol Cearense, prazer em falar com você. Você foi um atleta muito bem sucedido onde você passou, no futebol argentino e também no futebol sul-americano. Quais lições que você aprendeu com os seus treinadores, enquanto você foi jogador, que você costuma colocar em prática hoje para a equipe do Fortaleza?
No, lo que más pongo en práctica es ser uno mismo, que el jugador sepa que enfrente tiene una persona confiable, que sea una persona sincera, que le hable desde la sinceridad, no con un libreto, no con querer copiar, ser Guardiola, ser Ancelotti. Soy yo a mi forma y a mi manera y cómo piensa el jugador, y hasta a veces pienso más sobre el jugador que el entrenador. Y bueno, y eso es lo que se fue logrando, ese vínculo que conseguimos, el respeto que hay entre el jugador y entrenador, y eso es lo lindo que se pudo generar en estos pocos meses. Y nada, y eso cuando uno con la idea de lo que yo quiero dentro de la cancha, con una respuesta increíble en cada partido. A veces no ha tocado bien o mal, pero el equipo siempre respondió, siempre dio la cara. Y es como yo quiero que los jugadores me respondan y me identifiquen dentro de la cancha. Así que creo que eso es un poco lo que muchos entrenadores me han marcado a lo largo de mi carrera como jugador: la exigencia, la ambición, el que no me conformo en ganar un título porque mañana ya quiero ganar otro. Y así, bueno, hoy no estamos peleando un título, pero esto creo que tiene ese valor. Entonces me desafío eso y convoco también a todos, todo el círculo del club, jugadores, gente, para lograr este gran desafío que ojalá quede na história do clube.
A última. Boa noite, professor. Cris Neves Silveira, do Diário do Nordeste. Chamou bastante atenção ali ao final da partida, os jogadores caídos em campo, cansados, mas assim, todo mundo comemorando bastante. O próprio Breno também, numa entrevista que ele deu após a partida, estava bastante emocionado falando da partida, do que ele fez. Eu queria que você falasse o que representa ver essa entrega dos jogadores em campo, porque mesmo quando o Fortaleza ou não joga bem, ele está entregando muito, ele está disputando muito, lutando bastante em campo. O que representa para você como treinador ver isso?
O reconhecimento hacia eles, creo que é o que se merecem, que a gente se lo reconozca em cada partido, e é o que se va viviendo. Já estamos em lo último con la carga de todo el año que viene arrastrando el equipo, con una situación tan compleja, y que hoy resurgimos de allá abajo y estamos más vivos que nunca. Y creo que eso también, el jugador vive situaciones extremas a lo emocional, que cuando termina el partido, la emoción, el llorar, descargar, porque eso se trata, la pasión por lo que uno hace, vivirla como se vive en 90 minutos, y que es la consecuencia de un trabajo diario del día a día para esto. A veces te sale bien, a veces te sale mal, pero lo importante, como vos decís, que se vea que el equipo en la situación que estaba siempre respondió a entregar todo, hasta el final, y hoy no fue la excepción, estaban extenuados. Creo que el cansancio fue total cuando el árbitro finalizó el partido, donde los jugadores, mañana creo que no sé cómo los voy a estimular para que salgan a la cancha, pero a entrenar, a moverse, pero hay un estímulo mayor que es lo que estamos haciendo, es muy significativo para todos, y bueno, y lo tienen más que merecido, así que lo deben estar disfrutando con su familia.
Listo, buenas noches. Profesor, obrigada.
Tivemos aí então a coletiva do treinador Palermo, e o Fortaleza volta a trabalhar amanhã à tarde, quinta-feira, na sexta-feira, período da tarde, também o trabalho, e no sábado pela manhã encerrará os seus trabalhos, e à tarde segue lá para o Rio de Janeiro, aonde no domingo, 16 horas, enfrentará a equipe do Botafogo. A todos, uma boa noite, um bom descanso, e até amanhã, às 6 da manhã, nas primeiras do esporte.
Valeu, Aloysio Lima, e repercutindo o vestiário do Tricolor de Aço, após a vitória 2-1 em cima do Corinthians, no Castelão. Tivemos o Maracanã, a vitória do Flamengo em cima do Ceará, 1-0 Flamengo, campeão antecipado com uma rodada de antecedência na Série A do Campeonato Brasileiro. Seguimos com o material do jogo do Tricolor de Aço, vitória do Fortaleza 2-1 em cima do Corinthians, no Castelão, na Loteria dos Sonhos. Você ganha de verdade e tem a garantia da Loteria Estadual do Ceará, a subestrela da sorte. Expresso Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Imperial Truck Center, a melhor parada da subestrada. BR-116, quilômetro 14,5, número 5.496, o zap é 99612-3446, com o Thiago Dantas. 16 anos no mercado, somos as soluções construção e comunicação visual. Futebol é alegria e paz, as soluções é dirigida pelo tricolor Giuliano. Irismar França, antes tem o nosso Mardônio Filho, daqui a pouco a ficha técnica com o Irismar. Antes, Mardônio Filho, o comentarista dinâmico nota 10, analisa a vitória do Fortaleza, 2-1 em cima do Corinthians, no Castelão. Fortaleza saiu da zona de rebaixamento, o impossível está virando possível. Mardônio Filho, o comentarista dinâmico e nota 10.
Fortaleza finalmente conseguiu sair da zona de rebaixamento. Após 27 rodadas lutando para sair, num desce e sobe na tabela, ele conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento. É verdade que este resultado não lhe garante a classificação, a permanência ainda não está garantida para o próximo ano, mas foi um resultado espetacular. A 9ª partida invicta e 4 vitórias consecutivas. Mas o jogo não foi fácil. Absolutamente não foi fácil. Tivemos nos dois tempos um time do Corinthians guerreiro, lutador, com vários jogadores jovens, mas o Fortaleza conseguiu, ao final, ganhar a partida por 2-1. Quando o Fortaleza, no primeiro tempo, fez o gol aos 7 minutos, eu imaginei que aquele gol poderia facilitar a vida do Fortaleza. Mas o treinador do Rival Júnior não se abateu, botou o time para frente e conseguiu, com isso, equilibrar totalmente a partida e, por que não dizer, com maior posse de bola e jogando melhor do que o Fortaleza no primeiro tempo. Mas essa questão da exibição, jogar muito bem, ganhar, é o ideal, como o Fortaleza fez com o Atlético Mineiro. Mas a verdade é que ele não fez uma grande exibição na parte técnica, mas fez uma grande exibição na parte de raça, vontade, determinação e luta. E o Fortaleza veio para o segundo tempo. E o treinador mudou. Ele fez a mudança, colocou nessa ocasião. Foi importante a entrada do Rosseto, quando ele tirou o Breno Lopes e tirou o Bareiro e colocou o Davis e o Rosseto. E o Rosseto conseguiu dar o gol, uma bola espetacular, enfiou uma bola para o Herrera, exatamente aos 12 minutos do segundo tempo, que era o disse que era o gol do desafogo. Porque o time do Corinthians continuava pressionando o time do Fortaleza. Teve oportunidades muitas para marcar, mas a defesa do Fortaleza teve um bom comportamento, especialmente o goleiro Breno Fraga, o goleiro do Fortaleza, que eu considero o herói da partida ao final. Então, com 2-0, era Fortaleza segurar a partida. Mas o time adversário foi para cima. Logo aos 21 minutos, ele mudou, colocou o Thales Magno, colocou o jogador paraguaio, né? Colocou o jogador paraguaio, que foi quem deu a cabeçada mortal que quase marca o gol no final da partida, e esse fato levou o Fortaleza a uma situação de muita dificuldade. A verdade é que o por pouco, como se diz na gíria, eu não melava a partida pelo Fortaleza. O time do Corinthians jogou muita bola. O Romero foi o jogador que perdeu o gol na cabeçada. Eu não digo que ele perdeu, ele cabeceou forte. Mas o goleiro Fraga, o Breno Fraga, conseguiu segurar. O importante hoje não é nem análise tática, técnica do jogo. O importante hoje é dizer que o Fortaleza ganhou o jogo e saiu da zona e agora vai se preparar para garantir a permanência dele. Algo que ninguém acreditava. Um ou outro podia acreditar, mas mais como torcedor. Mas sendo realista, não acreditava. Eu, como analista, digo e repito que não acreditava que o Fortaleza conseguisse. Não saiu ainda, não está garantido, mas chegar onde chegou na 37ª rodada. Eu dizia até nos meus comentários lá atrás que eu queria que o Fortaleza queimasse a minha língua, porque eu não acreditava. E queimou, torrou a minha língua. Porque o Fortaleza realmente fez algo inimaginável para um time que vinha decadente e cambaleante. O certo é que o Fortaleza fez as duas substituições, mas o time do quando fez o gol aos 24 minutos, o gol do André, numa jogada pela esquerda do Vitinho, que cruzou e o André da entrada da área chutou. Durante a partida, eu reclamei sempre a ausência do Pierre. Fez uma falta tremenda ali na cabeça da área. Depois, eu recebi uma explicação de um membro da comissão técnica do Fortaleza, que o treinador não tinha colocado o Pierre. Quis começar com o Matheus Pereira porque ele estava pendurado. E que certamente o Fortaleza ia precisar do jogo contra o Botafogo. Porque essa partida ainda não seria a última. E poderia precisar até mesmo de uma vitória no último jogo. Quer dizer, precisava consolidar e ele não queria perder um guerreiro como o Pierre. Até no final do jogo, ele colocou o Pierre, já no finalzinho, ele tirou o Matheus Pereira e colocou o Pierre. São características totalmente diferentes. O Matheus Pereira é aquele que tem mais categoria no passe, mas não marca, é lento, não se antecipa, não tem a garra que tem o Pierre. E o Pierre entrou depois. O time do Corinthians fez mudanças, tirou os dois zagueiros, aliás, tirou o três, tirou o Ramalho, dois, tirou o Ramalho, colocou o Ranieri, que é volante, já tinha tirado o Kaká e tinha colocado o venezuelano Martínez, tirou também o Breno Bidon e colocou o Thales Magno e colocou o Romero no lugar do Guinegal. Encheu o time de atacantes e foi pressão, foi luta do Fortaleza. Ao final, Fortaleza conseguiu a grande vitória que lhe deu uma posição de fora da zona de rebaixamento. Hoje o Fortaleza saiu com muito mérito da zona de rebaixamento. O Fortaleza é o 16º, está atrás do Ceará e do Santos. O Santos passou do Ceará, o Ceará é o 15º, o Santos é o 14º e o Fortaleza é o 16º. O Fortaleza está agora um ponto à frente do Vitória e dois pontos à frente do Internacional. Tudo ficou para ser decidido na próxima partida. E aí eu falo, como o Sacha vinha falando, o que vale é fazer o balanço no último jogo. E vai ser no último jogo. Mas ele encaminhou uma saída. Ele agora tem mais esperança. As probabilidades que eram piores para o Fortaleza, a Universidade Federal de Minas Gerais diz que o Fortaleza era o time que estava em pior situação em termos de probabilidade de queda. E o Ceará tinha menos probabilidade de queda. O certo é que o Fortaleza está aí numa situação agora muito melhor e tentar no próximo domingo confirmar no estádio do Engenhão contra o Botafogo. Este é meu comentário para esta jornada em que o Fortaleza ganhou e dois adversários na luta pelo rebaixamento perderam, que foi o Vitória e o time do Internacional. Boa noite a todos.
Ardônio Filho, comentarista Dinâmica Nota 10, um dos titulares, a opinião da equipe Moésio Loyola, comentou aí a vitória do Fortaleza 2-1 em cima do Corinthians no Castelão. 16 anos no mercado, somos as soluções construção e comunicação visual. Futebol é alegria e paz, as soluções é dirigida pelo tricolor Juliano, o melhor ventilador do Brasil. Domina, você encontra na Central dos Ventiladores, 24 de maio, 9,2 do centro. RCM, retífica nas caixas e marcha, câmbio manual e automático. Desembargador Prachedes, 750 no Montese, a liderança é do Carlito. HDOC Saúde Total na rua Rocha Lima, no centro, urgência e emergência. Laboratório e exames clínicos, ligue 9-8166-0084. A Via Sojipe é sinônimo de aventura e condições diferenciadas. Venha conhecer os nossos modelos Via Sojipe, Dunas e Parquelândia. HS Bateria, suba Moura mais perto de você. Baterias Mourizeta, em 10 vezes sem juros nos cartões, com a devolução da bateria usada. Entregamos em domicílio em Fortaleza e cidades vizinhas. Ligue 3467-0129 e o zap 988-851404. Loja JCL, distribuidora de telas, baterias e todos os tipos de acessórios para celulares, smartphone, iPhone e tablets. Temos a melhor assistência técnica da região e entregamos o seu aparelho na hora. Marpal Veículos, compra, vende e financia veículos, Avenida José Bastos, 4.699. A loja 33, ligue 985-12-7773. Jucá Óleo Express e Baterias, troca de óleo do motor do câmbio automático do seu veículo, você encontra na Jucá com profissionais qualificados e pode parcelar tudo em até 10 vezes nos cartões. A Godofredo Maciel, 656, ligue 988849777. Meia-noite, 17 minutos. Hora certa, Autopeças Padre Cícero. A matriz vale por 10, o maior estoque de peças para carros nacionais importados. Confira a filial de número 38 na Serrinha, na Avenida Doutor Silas Muguba, 3.500, ligue 3499-9040. Iris Mar França, chama com a ficha técnica de Fortaleza 2, Fortaleza 2, Corinthians 1. É com você, Iris Mar.
Ok, Mário, vitória importante do Tricolor de Aço, fora da zona do rebaixamento, fica tudo para a última rodada, mas a esperança é cada vez mais acesa. Foi um jogo extremamente difícil, delicado, complicado, não jogou bem como esperava o torcedor, mas o importante foram os 3 pontos e a vitória. O Tricolor de Aço formou com Breno 12, 14 Aros Mancuso, 3 Gaston Ávila, 33 Emanuel Brits, 16 Diogo Barbosa. No meio 5 para Matheus Pereira, 88 Lucas Sacha, 80 Herrera, 7 Pochettino, 27 Barreiro, 26 o Breno Lopes. Entraram no segundo tempo o 30 Pierre, Moisés 96, 22 o Pikachu, 18 Davidson e ainda o Rosseto. Para saídas de Matheus Pereira, Herrera, o Barreiro, Breno Lopes. Portanto, foram os homens que deixaram a equipe no segundo tempo. Técnico Martim Palermo. A equipe do Corinthians com 1, Hugo Souza, 25, André Ramalho, deixa-me ver, não, 25, Kaká, 5, André Ramalho, 13, Gustavo Henrique, 21, Matheus Bidu, 7 para Maicon, 49, o André, 61, Dieguinho, 27 para Breno Bidon, 56, Guinegão e número 29, Vitinho, 11, ainda entraram, digo melhor, no segundo tempo, 11, o Romero, o 70, o Martínez, 43, o Thales Magno, ainda o 31, deixa-me ver aqui, 31, o... Deixa-me ver aqui, o 31, o Kaique e ainda o 14, Ranieri, foram os homens que entraram no segundo tempo, técnico Dorival Júnior. Apitou o jogo o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, assistentes Rafael Silva e Jefferson Ferreira. O VAR ficou por conta de Emerson de Almeida Ferreira. Valeu, Tricolor de Aço. Hoje foi mais complicado, foi mais doloroso, foi mais apertado, foi teste para cardíaco, teve torcedor passando mal. Mas no final, deu tudo certo, Mario Tony.
Valeu, Iris Mar França, vibrante a cada lance. Série A do Campeonato Brasileiro, na terça-feira, o Vasco perdeu 2-0 para o Mirassol em casa, em São Januário, e no Arena do Grêmio, Grêmio 1, Fluminense 2. Nesta quarta-feira, o Red Bull Bragantino em casa goleou por 4-0, vitória. Castelão, Fortaleza 2, Corinthians 1, Caxias do Sul, Alfredo Jaconi, Juventude 0, Santos 3. Na Vila Belmiro, São Paulo 3, Inter 0, Fonte Nova, Bahia 2, Esporte 0, Arena MRV, Belo Horizonte, Atlético Mineiro 0, Corinthians 3, Maracanã, Flamengo 1, Ceará 0. Teremos nesta quinta-feira, Cruzeiro contra Botafogo, às 19h30, no Mineirão. O Flamengo sagrou-se campeão com uma rodada de antecedência, tem 78 pontos, o Palmeiras é vice-líder, 73, terceiro Cruzeiro, 69, quarto Mirassol, 66, quinto Fluminense, 61, sexto Bahia, 60, sétimo Botafogo, 59, o São Paulo é oitavo, 51, nono Red Bull, 48, décimo Corinthians, 46, décimo primeiro Grêmio, 46, décimo segundo Vasco, com 45 pontos, o Atlético Mineiro é décimo terceiro, 45, décimo quarto Santos, 44, décimo quinto Ceará, 43, 16º Fortaleza, 43. Zona de rebaixamento, Vitória, 17º, 42. 18º Inter, 41. 19º Juventude, 34. 20º é o Sport, 17 pontos. A última rodada, os jogos no domingo, às 4 da tarde. Maracanã, Fluminense e Bahia. Nilton Santos, Botafogo e Fortaleza. Itaquerão, Corinthians e Juventude. Na Vila Belmiro, Santos e Cruzeiro. No Maião, Mirassol contra Flamengo. Arena MRV, Atlético Mineiro e Vasco, Beira Rio, Inter e Red Bull Bragantino, Barradão, Vitória e São Paulo, Castelão, Ceará e Palmeiras, e na Ilha tem Sport contra a equipe do Grêmio. E é ponto final na nossa jornada esportiva, que teve início às 17 horas no Castelão. Série A do Brasileiro, Fortaleza venceu 2-1 Corinthians. A narração de Iris Mar França, comentários de Mardoni Filho, reportagens de Aloysio de Lima. Na galera Mendonça Filho, já no Maracanã, Flamengo 1, Ceará 0. A narração de César Luiz, comentários de Jota Lacerda, reportagens de Tony Mota, no plantão Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro, em dia com o seu clube. Gilmar de Campos trouxe as informações do Ferroviário e mais a participação de Zé Neto, o comentarista da nova geração, a nossa equipe técnica, mais técnica do rádio, aquela que não leva choque, mesa de áudio, de Augusto Saldanha, central técnica, César Augusto com o apoio de Artemilton Moraes, o homem invisível nos transmissores, o seu Raimundo, a supervisão, Paulo Nascimento, toda a grande equipe Moés de Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola. Encontro marcado, cedinho, 6 da manhã, primeiras do esporte, com Moés de Loyola e toda a grande equipe. Aquele abraço e muito boa noite a todos.
Alô, mocidade independente, chegou! Sonhar não custa nada. Meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. Deixe a sua mente vagar. Não custa nada sonhar. Viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito, nesse mundo de ilusão. Transformar o sonho em realidade e sonhar com a mocidade, a sonhar com o pé no chão. Estrela, estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar.
Irismar, França.
Zagueirão domina, pisa na bola, protesta, espera alguém chegar para o contato. Aparece o Matheus Bidula pela ponta, busca a tabela, larga no meio, entrega a jogada, vai para o jogo com o Michael, capitão da equipe, buscou a tabela. Lucas Sarcha se antecipa, tira, afasta, nos mancos, o complementa. Boa bola com o Barreiro, escora com o peito, ajeita o Bárbaro Lopes, é bom lance, deu um ataque, tô contigo nessa, arrasta para cima, tricolou, Herrera cruzou a bola, passou, pintou o gol, agora a batida! Tá todo mundo focado, tá todo mundo antenado no jogo. E essa energia do torcedor funciona, traz resultado. O time tá ligado, é uma espécie de física quântica. Esse movimento torcedor e jogador, rouba a bola, liga o contra-ataque. Cruzamento perfeito, Pochettino apareceu como uma surpresa. Ele de novo Pochettino. Assim como fez contra a equipe do Galo, faz agora contra o Corinthians. Pochettino chegando de trás, como uma surpresa, mandando lá dentro, fazendo o gol, partindo para o abraço, rede balançando, placar mudando, torcedor comemorando, bate no peito com orgulho, abre um largo sorriso, expressão máxima de felicidade, dali, dali, tricolor de aço, é gol do Leão, Pochettino na cabeça, Luizinho!
É, o Herrera lá pela direita fez o cruzamento, a bola baixa, passou, e o Pochettino estava ali, na risca quase que da pequena área, pouco mais para a esquerda, ele meteu uma bomba, ela foi morrer nos fundos das redes, para a alegria da torcida do Leão, que está fazendo a festa desse primeiro gol, está lá no placar da Assunção.
E o nosso corpo chegando, Bidu bateu, defesaço, no goleiro mandou para fora. E agora, lateral para a equipe do Corinthians. Já temos 11, vamos para 12 minutos. É segundo tempo, permanece 1 para o Tricolor de Aço, 0 para a equipe do Corinthians. E o torcedor vai procurando de novo fazer o time entrar no jogo. De novo o time tentar, evidentemente, fazer o segundo gol para ter mais tranquilidade, para não passar por esse sufoco. Bola no meio, tentava a jogada, briga pela passada, bola, Rosseto faz o giro. Que bola para Herrera, condição legal. Driblou, passou, pintou o gol, bateu. Que golaço! Número 82, número 80, recebeu um passe primordial, em condição legal, teve a presa de dividir e ganhar, na saída do goleiro, um leve toque a la Romário, mandou para dentro do gol, rede balançando, o placar mudando, quando o Corinthians era melhor, quando o Corinthians pressionava, o Leão estava faltando mais ousadia, a ousadia traz consigo algo mágico, sublime, poderoso, fantástico, a ousadia do Rosseto, que não tinha acertado ainda, acertou e encheu, mandou lá dentro, rede balançando, o placar mudando, torcedor comemorando, o Leão ampliando, dali, dali, Tricolor de Aço, 2-0, Aloísio!
Ora, se deu a bola ali pela meia esquerda do Pochettino, ele foi indo, deu em profundidade para o Herrera, ele segurou a bola por ali, a zaga não deu condições de ele terminar por ali, não, aí ele foi para cima, meteu lá no canto direito do goleiro Igor Souza, o Tricolor de Aço aumenta o marcador, para a alegria da torcida do Leão, está lá no placar da atenção.
Fortaleza
tem 2,
Corinthians
não tem nada.
E parte pra cima do Fortaleza.
Olha o Corinthians chegando, cruzamento da grande área, bola passou, toque de primeira.
Corinthians.
Gol do Corinthians.
Corinthians.
Corinthians no ataque com velocidade. Bola pela ponta. Foi chegando com perigo o André. André cruzou. A bola passou e ele foi lá para complementar. Camisa 49, André. Mandou lá dentro após a jogada individual do Vitinho, camisa 29. Vitinho cruzou. André de primeira. Mandou lá dentro na marca do pênalti, não deu para o Breno. Diminui a equipe do Corinthians. Rede balançando, placar mudando. 2 para Fortaleza, 1 para o Corinthians. André, camisa 49.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
É Natal, na 620 AM.
É Natal, na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe. Notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade. Abençoe.
Natal. Que o menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Solo muda a colocação, porque conosco ele como Nelson, como Chapecó. Sei que todo mundo é torcedor de São Paulo. Então, sei que a posição que vai colocar, ou que o presidente Casares colocou aqui na frente, oposição, não posição, é uau. O amor por São Paulo não vai mudar. Então, acho que eles têm a dignidade de aceitar e, ao mesmo tempo, de continuar a ajudar a São Paulo e a posição que toca neste momento.
Crespo, boa noite. Boa noite. Numa coletiva recente, você comentou sobre a conversa que você teve com a diretoria quando você fechou com o São Paulo, uhum, de que nesse ano não teria dinheiro para contratações, mas, uhum, que a partir do ano que vem a coisa poderia mudar. Falando ainda sobre a relação Casares e Belmonte, uma das principais discordâncias entre os dois foi justamente essa parte de investimentos. Enquanto Casares defendia o lado de não fazer investimentos, de tentar reduzir as dívidas, de não contratar jogadores que dependessem, uhum, de investimento, o Belmonte acreditava que era preciso investimento para ter um time competitivo e, ao longo dos, uhum, anos, ir pagando dívidas com maiores premiações, patrocínios, enfim. Com essa discrepância de opiniões e essas divergências todas, você ainda acredita que no ano que vem o São Paulo pode investir em reforços, mesmo com as perspectivas não apontando para isso?
Importante entender que para a próxima temporada falta só um mês. Você pensa que pode mudar muito? Vai mudar? Sim, muitas coisas vão acontecer. Mas é muito difícil, a gente vai começar 2 de janeiro e talvez o primeiro jogo 11. Então, gente, pé no chão. Também para a próxima temporada, vamos a mudar, temos que melhorar, sim. Um passo à vez. Não pensar que agora São Paulo, porque se talvez vai investir muito, tem times que investem há 5 ou 6 anos consecutivos. E talvez vá ser a primeira vez aqui. Talvez, porque não sei. Então, que penso? Que todo aquilo que... as escolhas que vão ser feitas é para melhorar o elenco. De muito, já um passo é muito importante. Então, já começo a falar. O próximo ano, começamos a falar de metas depois de lograr 45 pontos. Para mim vai ser assim.
Crespo, tudo bem? Boa noite. Seguindo um pouco até o, uhum, que o Bassergio te perguntou, São Paulo, se garantir essa 8ª colocação, ele vai, uhum, ter um tempo de espera até o final da Copa do Brasil para exatamente conhecer, uhum, o calendário dele no ano que vem. Se ele vai começar logo de cara disputando uma pré-Libertadores, uhum, ou se ele vai ter um tempinho para uma competição que não é pior, mas é considerada de um patamar abaixo do que a Libertadores, que é a Sul-Americana. Como é que o São Paulo vai trabalhar? Porque creio eu que os investimentos para uma e para outra são diferentes. Um time que pode chegar à fase de grupo da Libertadores, uhum, precisa ter bons jogadores, e para a Sul-Americana talvez não seja tão necessário.
A minha ideia que você... a minha ideia, mas... Eu não sou um financeiro, então não sei a caixa que São Paulo tem, sinceramente. Então não posso falar uma coisa assim. Sim, posso falar que para mim, independentemente que a gente quer jogar Copa Libertadores, é normal. Mas acho que se a gente joga Sul-Americana, também tem que ser competitivo. E se toca Sul-Americana, a gente tem que pensar em ser competitivo até o final. Mas eu não sei financeiramente se vamos a poder ou não. A coisa mais importante é tentar de melhorar o time de hoje. Se você vai ver, a gente chegou 8ª, correto. Quantos pontos de diferença com o 7º? Quantos pontos? 10? 7? 8? São muitos. Então você pensa que em um mês vamos a reduzir 8 pontos de sétimo. Então, pé no chão e ser claros. Vamos a melhorar, a ideia é melhorar. Vamos a voltar a ser o São Paulo de los años 90? Não, isto falta muito. Eu falei outra vez, são 20 passos, vamos começar por um. Que o próximo ano tem que ficar 19, mas não 25, 30, são 20. Então, a ideia é 20, em um ano começamos a falar outra vez, e quanto falta? 19, não 25, nem 30. Um passo, e depois vemos.
Crespo, Léo Lepre, TV Globo, a pergunta também vai nesse mesmo trilho. Eu sei que o campeonato ainda não acabou, você ainda nem tirou férias, mas as perguntas...
Acho que não vai ter, né?
As perguntas já estão apontando para a próxima temporada, e eu queria saber, como na sua cabeça, vamos pensar no melhor cenário, São Paulo classificado na oitava posição, Libertadores apareceu no horizonte, o São Paulo vai disputar as fases prévias, aí tem Paulistão, Brasileiro, Libertadores. Aí eu não estou falando nem de financeiramente, mas como na sua cabeça, como gestor de elenco, de time, como que você pensa organizar tudo isso?
Se você vai pensar, é muito difícil, muito difícil. Normalmente, se fala na segunda parte do ano, quando você tem Sul-Americano, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, muito difícil. Até Flamengo, Palmeiras deixaram, perderam a Copa do Brasil para brigar por o campeonato. Então, se eles, que neste momento são a referência de todo o Brasil, não chegaram, então, calma e vemos dia a dia o que podemos fazer, aqui podemos um pouco mais. A ideia sempre é ser competitivo e tentar ganhar cada jogo, independentemente da competição. Mas ao mesmo tempo tem que preocupar, a primeira coisa é 45 pontos no Brasileirão. Uma vez que conquistou 45 pontos no Brasileirão, depois podemos pensar em outras coisas. A primeira parte, essa, historicamente, foi assim, que a segunda parte sempre foi complicada para todos. Este ano, ainda a primeira parte também. Porque vai ter Paulistão no mesmo momento que acho que a gente vai ter Santos antes e depois Palmeiras. No meio, a estrela de Brasileirão. Uma loucura todo. Então, é assim. Com quanto tempo de pré-temporada? 7 dias. Então, eu não estou aqui a criticar o calendário. É assim. É assim. Temos que adaptar e tentar fazer o melhor. Se você pensa que a próxima temporada vai mudar completamente todo, não existe. Aqui temos menos de um mês. E tem Natal no meio. Então, mais ou menos vai ser a mesma linha, tentar melhorar e fazer um passo. E vamos a ver, dia a dia, o que podemos fazer.
Crespo, tudo bem? Boa noite.
Boa noite.
Ainda falando da próxima temporada, mas numa perspectiva...
Ah, ganamos, né?
Uma perspectiva...
Não, hoje não, ganamos 3-0. Vamos a festejar um pouco, não? Finalmente, fomos... porque não, estamos falando do futuro, bro. Hoje ganamos.
Eu queria falar sobre você, na verdade.
Sim, uma semana atrás, podíamos falar do futuro. Era mais fácil, não queria falar do resultado. Mas hoje 3-0, vamos a festejar um pouco.
Não, você pode comentar do jogo se você quiser. Mas a perspectiva que eu queria falar da próxima temporada é de você, pessoalmente, né? O São Paulo perde um jogo de uma maneira feia, digamos assim, na semana passada. Agora ganha bem. A nossa impressão de fora é que foi um ano muito pesado.
Ufa.
Está todo mundo muito desgastado.
Sim, para mim não são 6 meses. Sim. Acho que são 3 anos que estou aqui.
Sim.
Uma loucura.
Eu queria escutar de você, o quanto que você, pessoalmente, você estava falando dos desafios, enfim, o quanto que o Hernan Crespo se sente motivado para o ano de 2026, acabando esse negócio pesado que está no São Paulo nesse momento?
Estou aqui. A minha motivação está aqui. Amor por futebol, paixão. E muitas vezes me encontraram cansado, sim. Foi pesado, sim. Eu falei, 6 meses, parece 3 anos que estou aqui. É pesado. Se quer ajudar São Paulo, já sabe. A gente quiere ayudar a San Pablo. Y sé que el trabajo es pesado. Tal vez que va a venir después de mí, en unos años, va a ser más ligero. Yo voy a ficar tranquilo. Si él, que va a estar sentado aquí, el trabajo para él va a ser más ligero, quiere decir que a gente fez un buen trabajo.
Y ahora a gente ouve.